lindo demais, hein? É, faltando 5 para as 11 agora, o Léo Magalhães cantando Eu Amo Você na Itatiaia, intervalo rapidinho, já já, reta final do programa de hoje, passou acelerado, a gente volta já. Noite.
Antes de escolher onde fazer seu implante, vale uma pergunta importante. Você quer ser só mais um paciente ou quer ser bem cuidado de verdade? Na Simples Implantes, cada pessoa é atendida de forma única, com atenção, planejamento e acompanhamento em todas as etapas. São mais de 16 anos cuidando de sorrisos com responsabilidade e proximidade. Agende sua avaliação. 4501-1035. 4501-1035. Simples Implantes. Aqui, você não é só mais um.
É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food, bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu forno tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
Quando o coletor de limpeza urbana passa pela sua casa, lembre-se, ele corre atrás do caminhão 30 quilômetros por dia. E a formiguinha que varre a sua rua, muitas vezes ela não tem um banheiro para usar. Há relatos de algumas pessoas que negam um copo d'água. Pense nisso, trate bem quem cuida da nossa cidade. Trate bem os trabalhadores da limpeza urbana e dê bom exemplo de respeito humano aos seus filhos. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Olha, aproveitando essa grande audiência do Noite Livre, quero convidar você para um programa lindo, lindo, que eu apresento todos os domingos aqui na Itatiaia, que é o nosso Parada do Rádio Especial Sertanejo. É para você que gosta de acordar ouvindo modão sertanejo. Não tem modinha, nutelinha, tchu, tchá, não tem nada disso. É modão e raizão. Raizão e modão de 4 às 6 da manhã. E tem oração na abertura, tem o especial da semana, atendo pedidos. Então não dá para perder o nosso Parada do Rádio Especial Sertanejo. Combinado? Tá chegando o apito final. Daqui a pouquinho, Hugo Sérgio, Aline Neves vem aí atualizando também as informações e logo na sequência aquela madrugada diferenciada na Itatiaia, o nosso Dona da Noite. Então, ô Flavinho, pra fechar a conta aí, mete aquele Guilherme Santiago, que a gente gosta dessa moda aí, é a Casa Amarela. Valeu, valeu, obrigado pelo carinho e a gente se fala já já.
E olha eu aqui, pela 10ª vez tô passando na frente da Casa Amarela. Se algum vizinho me denunciar, a culpa é dela. De ex-namorado agora eu tô virando suspeito. Olha o meu desespero. Tô fazendo amizade com um vigilante pra me explicar. Meu problema é amor, tô sofrendo, eu não tô querendo roubar. Mas me diz uma coisa, de quem é aquele carro preto na frente da Casa Amarela? E o vigilante tá mandando a real. Não vale a pena eu ficar passando mal. Tem só 3 dias que ela me deixou. Faz mais de um mês que esse carro preto busca o meu amor. E o vigilante tá mandando a real. Não vale a pena eu ficar passando mal. Tem só 3 dias que ela me deixou. Faz mais de um mês que esse carro preto busca o meu amor. Agora acabou.
Itatiaia, Noite Livre.
11 horas em Belo Horizonte, 17 graus na Itatiaia, umidade relativa do ar 86%, com edição e apresentação de Aline Neves. Começa agora o repórter Itatiaia, o destaque de polícia.
Está sendo procurado mais um envolvido em uma tentativa fracassada de assalto a um policial militar que terminou com um suspeito baleado. Esse caso aconteceu em Lagoa Santa, na Grande BH, onde a vítima, um sargento da PM de 52 anos, estava dirigindo uma caminhonete Hilux com a família no veículo. Segundo o BO desse caso, o motorista parou no sinal sinal vermelho e logo depois viu o suspeito sacando uma arma, dando um golpe no vidro da Hilux, mandando que a vítima saísse. O policial sacou a própria arma e deu dois tiros na direção do assaltante, que foi atingido e caiu no chão. O policial se identificou, deu voz de prisão para o suspeito, ligou para o 190 e quando os outros policiais chegaram, identificaram que esse suspeito usou uma réplica de arma de fogo. Esse suspeito, de 31 anos, que foi atingido na barriga e na mão direita, socorrido para Santa Casa de Lagoa Santa, e segundo a PM, ele é conhecido como Deivão. É um dos líderes de uma organização criminosa que atua nos bairros da região norte de BH. A polícia procura agora por um segundo envolvido com mandado de prisão em aberto, que teria fugido do local desse crime em um carro, e segue sendo procurado então. Repórter Felipe Quintela.
22 centros de saúde abrem as portas amanhã em Belo Horizonte para vacinação contra a gripe para toda a população acima de 6 meses de idade.
Além da vacina contra a influenza, também estarão disponíveis imunizantes do calendário vacinal após a avaliação da caderneta. Segundo a PBH, a ação faz parte da estratégia para aumentar a cobertura vacinal durante este período do ano, que é considerado de maior circulação de vírus respiratórios. A subsecretária de Promoção e Vigilância à Saúde, Thaisa Drummond, dá mais detalhes sobre a mobilização deste sábado.
A gente vai abrir 22 unidades de saúde no município de Belo Horizonte para estar oportunizando a população a possibilidade de estar se vacinando também no dia de sábado, não só de segunda a sexta-feira.
Vão ser quantos por regional?
São 22 unidades distribuídas nas 9 regionais. Essas unidades vocês podem acessar o site da prefeitura, todas de 8 às 17 horas. Semana passada nós abrimos 18 unidades, foram mais de 10 mil doses de vacinas aplicadas. É importante ressaltar que a gente está num momento importante de campanha de vacinação contra influenza, com as vacinas disponíveis para toda a população acima de 6 meses de idade. O frio está prometendo, aí está chegando, então a gente tem um aumento de doenças respiratórias nesse período. Então é um momento adequado, oportuno, da população estar aproveitando para se vacinar. E não só a vacina de influenza estará disponível, todas as vacinas do calendário vacinal estarão disponíveis nas unidades de saúde.
Quais são os documentos necessários para vacinação?
É importante levar um comprovante, né, de endereço e um documento com foto, o cartão de vacina, porque é uma ótima oportunidade para a gente estar colocando esse calendário em dia.
Repórter Gustavo Cícero.
Encaminhadas a unidades de saúde, duas vítimas que ficaram feridas em um acidente envolvendo 5 veículos na rua Carangola, no bairro Santo Antônio, na região centro-sul de BH. Como a Itatiaia já informou, os bombeiros, polícia militar e SAMU atenderam a ocorrência. Nenhuma vítima ficou presa às ferragens e o trânsito no local já foi liberado. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a volta do ex-banqueiro Daniel Vorcaro a uma cela especial na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. A mudança ocorreu após dois fatores: a reclamação de Vorcaro sobre as condições da cela onde estava preso e a saída do advogado José Luiz Oliveira, responsável pela defesa e pelas tratativas de uma eventual delação premiada do fundador do Banco Master. O ministro Gilmar Mendes pediu vista e suspendeu o julgamento de referendo da prisão preventiva de Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro. Henrique e outros 6 investigados no caso sobre fraudes financeiras do banco foram presos no último dia 14 em mais uma operação Compliance Zero. O ministro André Mendonça, que é o relator do caso, foi o primeiro e único a se manifestar. Ele votou para manter a própria decisão.
A Justiça da Itália negou o pedido de extradição da ex-deputada Carla Zambelli ao Brasil e determinou a libertação dela. A decisão foi tomada pela Suprema Corte de Cassação, a instância mais alta do judiciário italiano, que anulou a autorização anterior para a extradição solicitada pelo Supremo Tribunal Federal. Zambelli tinha sido condenada pelo Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão por invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça e deixou o Brasil após a sentença. A defesa argumentou que a cidadania italiana impediria a extradição, mas a própria justiça italiana já havia afirmado anteriormente que a dupla nacionalidade não era um impedimento legal. De Brasília, Aline Peçanha.
As inscrições para o Enem começam na próxima segunda, dia 25. Os estudantes devem se inscrever até o dia 5 de junho no site enem.inep.gov.br. A taxa custa R$ 85,00 e o prazo para pagamento é até o dia 10 de junho. As provas vão ser aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro, dois domingos seguidos. Uma das novidades deste ano é a inscrição automática de alunos do terceiro ano do ensino médio da rede pública, feito com base nos dados enviados pelas redes de ensino ao MEC. Outra mudança é a ampliação do número de locais para a aplicação do exame para 10 mil escolas. Agora, a condição do tempo.
Sábado de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada no Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste e Campo das Vertentes, Zona da Mata, Metropolitana, Central e Jequitinhonha. O céu fica parcialmente nublado com névoa úmida no Mucuri e Rio Doce. Nas demais áreas mineiras, céu claro parcialmente nublado. Em Minas, os termômetros oscilam entre 8 e 32 graus. Em Belo Horizonte, sábado de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. A temperatura mínima fica perto dos 14 e a máxima próxima dos 25 graus. Esta é a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia. Repórter Fernanda Viegas.
A Itatiaia, da Notícia de Tudo, ouça a rádio pelo aplicativo, site e também pela Alexa. Itatiaia, informação a toda hora, o tempo todo.
Itatiaia Agro. Amigas e amigos do agro, acordo entre Mercosul e União Europeia está valendo. Uvas com tarifa zero já foram embarcadas e outras frutas brasileiras estão prontas para servir os europeus. As frutas brasileiras estão seguindo pela Europa com tarifa zero, possibilitando um aumento substancial na produção e também no faturamento dos agricultores. O embarque de uvas foi comemorado no Vale do São Francisco, em Petrolina, Pernambuco. Manga, melão e limão são as outras frutas produzidas em larga escala na região. A redução das tarifas proporciona mais competição dos produtores brasileiros, que antes pagavam taxa de 12 a 14% para exportarem suas frutas para o continente europeu. Itatiaia Agro, Valdir Barbosa.
Itatiaia Agro. Rede Itaçate. Mais de 80 emissoras unidas que ligam Minas Gerais de ponta a ponta. Jornalismo, esporte, entretenimento e prestação de serviço. Itatiaia. De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
O dia não terminou, na Itatiaia estamos juntos sempre. O jogo já começou, o nosso time pra frente, bola na rede, é gol. O futebol é um show. Tá no gramado, tá no rádio, tá no ar.
Apito final,
resenha do time no seu coração.
Apito final,
leita Itatiaia, futebol campeão.
Aquele abraço, meu boa noite a você no ar, apito final aqui na Rádio de Minas, na Itatiaia, 11:10 em Belo. Apito final que tem apresentação e produção minha, Augusto Sérgio, comentários dele, Emerson Romano, coordenação de esportes, Alexandre Simões, direção de esportes, Michel Ângelo. Vamos com as manchetes de hoje.
É nosso!
Cruzeiro Rubens Júnior.
Cruzeiro terá casa cheia no domingo contra a Chape e largada pelo ingresso para a Copa Libertadores começa com tudo.
no Atlético Paulo Azeredo.
De olho no Corinthians, Barba Domingues terá força máxima para domingo em São Paulo. Joia da base é convocada para a seleção brasileira.
No América, Fabrício Calazan.
Com dúvida no meio-campo, técnico Roger Silva tem apenas mais um trabalho para definir o América para a verdadeira batalha de domingo na Arena Independência.
11:11 em Belo, 17 graus a temperatura em Belo Horizonte. No radinho, no aplicativo, na rede da SAT, também no YouTube, Itatiaia Oficial e Itatiaia Esporte. No ar, apito final, na Rádio de Minas.
Auxiliares de Administração Escolar de Minas Gerais, o SAENG, informa que prorrogou o prazo de solicitação e renovação das bolsas de estudo para o segundo semestre. Agora o prazo vai até 31 de maio. Não deixe para a última hora. Garanta a sua bolsa dentro do prazo. Acesse saeng.com.br e saiba mais. SAENG, Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar. Somos trabalhadores, somos educadores.
Tem promoção no Alphaville Materiais de Construção. Deck Pinos tratado 9 centímetros, R$90 por metro quadrado. Preços imbatíveis em mantas asfálticas para impermeabilização, materiais elétricos, hidráulicos, ferragens, madeiras e muito mais. Entregas em toda a região metropolitana. Avenida Regente 300, Alphaville, em Nova Lima. Televendas 3547-3016. 3547-3016. Ou acesse alphavillemateriaisdeconstrução.com no Instagram, @ Alphaville Materiais de Construção.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Gente, eu fui na sala Premier do Cinearte ontem e, sério, eu nunca vivi experiência igual. As poltronas são tão confortáveis que...
Que a gente se sente nas nuvens, né? E a nitidez da imagem? A potência do som? Parecia...
Que a gente tava dentro do filme. Agora aquela carta de vinhos, olha, fechou com chave de ouro, né?
Sala e Cinearte Premier. Seu cinema em outro nível. No Ponteio Lar Shopping, Shopping Cidade e Minas Shopping. Acesse cinearte.com.br e viva essa experiência.
Ô, de cá! Tem ninguém aí, não?
Ô, moço, pode parar de bater palma aí, ó. Depois que eles compraram o colchão Toraflex, é ruim eles acordar cedo, viu?
Colchão Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Sono gostoso, você vai ter com colchões Toraflex.
Apito final! Bom, apito final aqui na Itatiaia, 11:14, ele tá comigo, ele é nosso, Emerson Romano, um abraço. Boa noite, Romano.
Boa noite, Hugo, tudo bem? Boa noite a todos que estão nos acompanhando.
No clima de mais uma rodada de Campeonato Brasileiro, meu amigo, amanhã teremos um baita de um duelo, vice-líder do Brasileirão, mas começando aqui, destacando o jogo do São Paulo contra o Botafogo, Romano, às 5 da tarde.
É, o Botafogo que vem de altos e baixos, né? E o São Paulo de treinador novo, né? O Dorival Júnior aí tentando voltar a vencer no Campeonato Brasileiro.
Teremos Vitória Internacional, jogo no Barradão também às 5 da tarde.
É, um Vitória que já surpreendeu, né? E também o Internacional meio que oscilando e um Vitória que quer confirmar aí a sua recuperação no Brasileiro.
Teremos também amanhã, só que às 7 da noite, o Mirassol, indo bem na Libertadores, já classificado, recebe o Fluminense.
É, aí o grande desafio do Mirassol é ter a mesma performance no Campeonato Brasileiro.
Mesmo vencendo, não sai da zona.
É, exatamente, porque ele tá numa situação complicadíssima. Para ele é vencer ou vencer. E o Fluminense abre o olho, porque senão vai descer mais na tabela de classificação.
Exatamente. Destacando também, amanhã teremos Grêmio e Santos, jogo às 7 da noite, no sul do Brasil.
É, de dois times que tem vacilado bastante aí no Campeonato Brasileiro, né?
Agora já, ele vai trazer tudo nesse duelo entre Flamengo e Palmeiras
Nosso ídolo Wellington Campos daqui a pouquinho aqui dentro do apito final. Mas que jogo, hein, Romano? Jogo às 9 da noite.
Aí é briga de cachorro grande, né? Vem de um Flamengo que conseguiu a vitória na Copa Libertadores, mas tem pressão do seu torcedor, contra um Palmeiras que a gente viu parte da torcida pedindo a saída do Abel Ferreira, né?
Tá? Sim.
É, porque acabou perdendo no meio de semana o seu jogo pelo Cerro Porteño, né?
Perdeu na Libertadores.
E aí tem pressão dos dois lados.
Então amanhã no Maracanã, às 9 da noite, Flamengo e Palmeiras. Completando essa rodada do Campeonato Brasileiro, Romano. Já já tudo de Cruzeiro e Chapecoense, às 4 da tarde. No mesmo horário teremos o Remo recebendo o Furacão.
Pois é, um Remo que tem mostrado uma melhora, né? O Remo que eliminou o Bahia na Copa do Brasil. O Remo que conseguiu umas vitórias importantes contra esse Furacão também, que não tá. Tá numa posição legal ali pelos pontos que conquistou no início da competição. E tem uma briga particular com o Coritiba, né?
Sim.
Um podendo tomar o lugar do outro.
Exatamente, a briga que tá boa, o Furacão que é o quinto colocado com 24 pontos, o Coxa oitavo com 23 pontos. Teremos Corinthians e Galo, um jogo amanhã no domingo às 6:30, mais tarde às 8:30 da noite, o Vasco recebendo o Bragantino.
Pois é, e aí um Bragantino que vive uma situação, ou viveu uma situação no meio de semana diferente do Vasco. O Vasco perdeu de virada num jogo completamente atípico, assim, que ele sai na frente, toma virada. Eu, o Bragantino, estava vencendo o River Plate no Monumental de Núñez, tomou empate no finalzinho. Então chega com moral o time de Bragança.
11:17 é o apito final aqui na Itatiaia, destacando também, Romano, os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Amanhã teremos Novo Horizontino e Ceará, o Fortaleza recebendo Londrina e Juventude Esporte. Novo Horizontino e Ceará às 4 da tarde, às 6:30, o Fortaleza recebendo Londrina, Juventude Esporte às 8:30 da noite.
É, Série B que momentaneamente tem um novo líder, né? Porque o Náutico venceu o Cuiabá hoje. Náutico lidera a competição, botando mais pressão ainda e botando mais lenha na fogueira. Lembrando que a Série B não para na Copa do Mundo, hein? A Série B vai continuar.
Exatamente, o Náutico venceu com o gol do Júnior Todinho, ex-Vila, aos 25 do segundo tempo, então, a Série B do Campeonato Brasileiro, como destaquei amanhã, esses 3 jogos, no domingo, mais jogos da Série B, teremos Atlético Goianiense recebendo o São Bernardo, jogo em Goiânia, às 4 da tarde.
Jogo pesado pro Atlético, São Bernardo é um bom time.
O CRB recebe a Ponte, às 4:30.
É, a Ponte que vai ter que, como diz meu pai, comeu uma catraca aí, porque o CRB em casa é muito bom.
Já já tudo no Coelhão, hein? Drama do América, lanterna dessa Série B, encara o Vila de Goiás. Jogo no domingo às 6:30.
A chance de tomar a chapuletada é grande.
Às 7 da noite, o Avaí recebendo o Goiás.
Avaí que, sabe, tem que mostrar que veio aí na Série B, tá claudicante contra um Goiás que os bastidores estão pegando fogo, né?
Coisa tá fervendo por lá. Destacamos a Série A e Série B do Campeonato Brasileiro, 11:18. Minha amiga, meu amigo, hoje eu vou te dar uma dica e essa dica é bem simples. Arroz com feijão. Esses dois alimentos se complementam e têm quantidades ideais de proteínas, carboidratos, vitaminas, fibras e minerais. São essenciais para uma alimentação saudável. Agora eu falo todo dia aqui no apito final. Lá em casa, arroz e feijão tem que ser Vasconcelos. Vasconcelos é certeza de sabor incomparável. Para a família da gente, tem que servir a coisa boa. Não é mesmo? E coisa boa é arroz e feijão Vasconcelos. Destacando o Cruzeiro, a Raposa, o Cabuloso, aqui no apito final. No Domingão tem Cruzeiro e Chape. No Mineirão, sextou com o Cruzeiro. Boa noite, Rubens Júnior.
Boa noite, Hugo. Um abraço pra você. Alô, Romano. Alô, meus amigos e minhas amigas do apito final da Itatiaia. Sexta-feira pra toda a nação azul. Sobe o som. Amanhã finaliza a preparação pro jogo de domingo contra a equipe da Chapecoense. Vai ser, né, antes dessa parada pra Copa, o penúltimo no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro ainda faz uma partida pela Copa Libertadores contra o Barcelona e depois contra o Fluminense, mais uma vez pelo Campeonato Brasileiro, onde tem o técnico Arthur Jorge, uma arrancada espetacular. Até então, com 5 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. É esse o retrospecto do Cruzeiro com o português no comando. Cruzeiro começa a pensar, a sonhar mais alto na tabela da competição. Eu vou dar um recado para você aqui no apito final da Itatiaia. Você sabe que o Supermercados BH está crescendo cada dia mais, fortalecendo a presença em Minas Gerais, no Espírito Santo. A rede continua investindo também em pessoas, em profissionais. Para você que tem um sonho de trabalhar com todos os seus direitos, vá ao Supermercados BH, trabalhe conosco. Vai ser a aba no site supermercadosbh.com.br. Depois da chegada do técnico Arthur Jorge, meu caro Emerson Romano e também Hugo Sérgio, o Cruzeiro tem apenas duas derrotas no Campeonato Brasileiro. Foi para o São Paulo e também para o Atlético. E começa a sonhar alto. E quem sabe, para antes dessa parada para a Copa do Mundo, o Cruzeiro possa ter uma boa pontuação para encostar, né, naquele pelotão de frente. Dá para sonhar mais alto? Hugo Romano.
Com esse trabalho do Arthur Jorge, dá para mirar?
Dá para esperar, dá para ter esperança, né? Dá para ter esperança. O que a gente. É bom a gente só ressaltar, assim, o trabalho do Arthur Jorge está sendo um trabalho muito bom até agora. Tem que enaltecer o fato dele estar colocando a garotada para jogar no Cruzeiro.
Sim.
Bancou o Otávio, bancou o Cauã Prates na direita, bancou o Jonathan Jesus. Se você pegar, agora que o Fagner voltou no último jogo, mas se você pegar o sistema defensivo do Cruzeiro, só o Fabrício Bruno era o medalhão, né? Apesar de ter jogado no Cruzeiro e tal, tal, mas saiu e voltou. O restante é só garoto. Então, assim, ele fazendo esse tipo, ele não tem medo de colocar os meninos pra jogar. Isso é um ponto fundamental. E você pega aí do Ken Arroy, que é um garoto, lá na frente. Mas, é só um alerta, porque às vezes pode empolgar, né? A gente empolga até na análise mesmo. Não se esqueça que vamos ter uma parada para a Copa do Mundo. E, exceto os times que cederam jogadores, e no Brasil foram poucos, o Grêmio cedeu o goleiro, o Santos o Neymar, o Flamengo cedeu três jogadores e o Botafogo cedeu um, inclusive tá para sair do Botafogo. Então, assim, quatro times só que cederam jogadores. A parada vai permitir que todo mundo trabalhe a parte física, a parte técnica, e ter uma janela no meio disso tudo. Então você pode contratar, você pode reforçar o seu time e pode perder jogadores. Então isso vai influenciar e muito o Campeonato Brasileiro. Não tenha dúvida disso. Isso vai mexer na tabela quando o campeonato voltar. Porque quem tiver dinheiro vai contratar. Quem tiver que perder jogador por proposta vai perder. E isso vai influenciar no campeonato.
E o que impressiona também no trabalho do Arthur Jorge é o desempenho do time fora de casa, né? Uma sequência de invencibilidade grande.
Principalmente porque os jogadores conseguiram entender o que ele está querendo. Porque o duro é quando você tem jogador que não entende o que o treinador fala ou não quer entender. Não estou falando que esse é o caso, só estou citando exemplos. E tem exemplo aqui do lado, né? Tem um jogador que não queria, acabou saindo e o time começa a dar uma engrenada. Então, assim, o interessante é que os jogadores compraram a ideia do Arthur Jorge, acreditam nessa ideia e o time tendo essa performance aí, tanto dentro quanto fora de casa.
Pensando em trocar ou comprar um veículo, HS Veículos é o lugar certo. A maior revenda de veículos seminovos de Sete Lagoas e região. Carros de qualidade, procedência, garantia e ótimas condições de financiamento. Na HS você tem credibilidade e segurança. Para adquirir seu veículo, acesse e conheça o Instagram, @HS Veículos. Tradição em Sete Lagoas. Avenida Raquel Teixeira Viana, 434, no Canaã. WhatsApp 31-3771-0300. 31-3771-0300. Venha fazer um ótimo negócio na HS Veículos. Então, domingão é promessa de casa cheia contra a Chape, hein, Rubens?
Pois é, Hugo Romano, casa cheia, hein? Mais de 40 mil ingressos vendidos. O Cruzeiro aguarda, né, um ótimo público. E agora, para essa sequência, antes da parada para a Copa, o Cruzeiro vai ter três jogos dentro de casa, fim da maratona de viagens, importante para esse descanso dos jogadores. O técnico Arthur, que não tem o Arroio, mais uma vez vai cumprir a suspensão também no Campeonato Brasileiro. Contra a equipe do Boca, ele acabou utilizando o Bruno Rodrigues, que não deve ser, mais uma vez, a alternativa para o setor. Ele pode, quem sabe, colocar Sinisterra. O próprio Kaique Kenji corre por fora. Vamos aguardar o que pode fazer o técnico do Cruzeiro, que vai mais uma vez, né, jogo a jogo, tendo sempre praticamente força máxima. Atenção, vou falar para você da HS Autopeças. A HS é referência em produtos com o maior estoque de peças da região. Tem 36 anos de mercado. Você encontra a HS no bairro Glória, Céu Azul, Veneza, Laranjeiras e Lindão. Peça coisa séria, peça é na HS Autopeças. Bruno Rodrigues dificilmente será titular mais uma vez. Aí fica a expectativa se vai com Kaique Kenji ou até mesmo com Sinisterra. São algumas das alternativas. O Cruzeiro deve ter, né, mais uma vez a manutenção dessa base considerada titular. Alguns atletas vão começar a descansar também, mas antes da parada para a Copa do Mundo, o Cruzeiro acelerando, né, para ter um segundo semestre com várias decisões também, Hugo.
Dari Rubens, jogos importantes, essa pegada de Campeonato Brasileiro, e aí aquela situação. O Bruno Rodrigues, creio que não seja, o Rubens mesmo trouxe a informação, não caminha para ser titular nesse jogo contra a Chape. Aí fica pro Kenji ou Sinisterra.
Tem um grupo embolado, né? Que o grupo do Cruzeiro tá embolado, né? É, e ele tem uma briga direta agora, ele, não briga direta, mas ele vai acompanhar uma briga direta que é Boca e Católica.
Católica, sim.
E ele recebe o saco de pancada do grupo até agora. Então, assim, é, se ele tivesse garantido, ele poderia até dar uma segurada geral pro jogo contra a Chape, mas ele não tá garantido. Então, assim, resta saber o que ele pode fazer, mas sinceramente, com todo respeito à Associação Chapecoense de Futebol, mas o time reserva do Cruzeiro tem todas as condições de ganhar da Chape, porque a Chape tá com um time muito fraco neste Campeonato Brasileiro. Aí, aquele negócio de você pesar, né? Você quer esticar a corda demais no Brasileiro, sendo que vai ter a parada do Brasileiro, vai ter depois em Libertadores vale classificação. Eu não esticaria a corda no Brasileiro, não.
É, encara a Chape, que é a lanterna desse Brasileiro, com 9 pontos na competição, e essa situação do Bruno Rodrigues, que não emplaca, né?
É, o Bruno, depois que teve a saída do Cruzeiro, aquelas duas lesões no Palmeiras, né? É impressionante, né? Ele faz um jogo legal, na estreia faz gol e tal, mas depois, é, ó, em voltar de duas lesões graves, é complicadíssimo, porque mexe no seu físico, mexe no seu mental. É complicado.
Exatamente, Romano, 11:28. Agora eu vou falar para você da Diniz Pneus, há 35 anos no mercado, prezando sempre pela qualidade no atendimento, rapidez e honestidade. Na Diniz Pneus você encontra as melhores marcas de pneus nacionais e importados. Facilidade no pagamento, parcelamos em até 8 vezes sem juros. Você compra os seus pneus e já recebe montado e balanceado. Enquanto espera, toma aquele cafezinho na nossa sala VIP. A Diniz Pneus fica na Antônio Carlos 521, no Lagoinha. Acesse dinizpneus.com.br no Insta, arroba Diniz Pneus Oficial. Um abraço para todo o time da Diniz Pneus. E sobre a situação do zagueiro Jonathan Jesus, ou Rubens?
Pois é, o Jonathan Jesus é um atleta de 21 anos. O Cruzeiro pagou cerca de 8 milhões de reais na sua contratação junto ao Ceará. Já tem 20 partidas nessa temporada, 19 como titular. Hoje é uma peça fundamental no esquema tático, titular absoluto. E apuramos que ele vem recebendo várias sondagens, mas nenhuma proposta na mesa para o Cruzeiro, como teve no início do ano o Zenit da Rússia buscando a sua contratação. Então, o Cruzeiro que está, né, olhando também o mercado, tem aí o Igor Júlio do futebol da Inglaterra também na mira, mas o Jonathan é uma peça e o Cruzeiro não pretende negociar, a não ser que o valor, né, possa subir muito. Mas o Cruzeiro recusou 10 milhões de euros ainda no início da temporada. São essas as negociações. Sobre negociação, uma última informação: o zagueiro Pedrão, que estava no Papos, será emprestado, vem se recuperando de uma lesão na toca da raposa, vai ser emprestado ao Avaí. Tá certo, Hugo? Um abraço a você, eu volto nos destaques finais.
Tá certo, Rubens, tem que ficar atento no mercado aí com relação ao Jonathan Jesus, que ganhou espaço, conquistou espaço, olhar clínico ali, de cirúrgico do Arthur Jorge, né, mano?
É, que encontrou um jeito de jogar, deu confiança pra ele, né? ele mostrando o seu valor. Hoje você não vê a zaga do Cruzeiro sem a presença dele. Você não consegue falar hoje, o Jonathan Jesus pode ir pro banco e tal. Pelo contrário, você vê que treinadores anteriores, a zaga era Fabrício Bruno e Vidalba. Hoje o Vidalba sequer é falado, né? E aí o Jonathan Jesus ganhou força e moral com o Arthur Jorge. Agora é saber qual vai a do Cruzeiro. E para sair, você tem que contratar, cara. Se for para sair, você tem que trazer alguém do mesmo nível ou melhor.
Exatamente. Cresceu bastante. O Jonathan Jesus fez um partidaço no jogo contra o Boca, jogo de muita pressão, né? Vai tendo sequência aí com o técnico Arthur Jorge. 11:31 em Belo, é o apito final aqui na Itatiaia. Destacando agora aqui na Rádio de Minas, o Coelhão, que tem um jogo importante, pega o Vila de Goiás neste domingo às 18:30. O América nesse drama de Série B lutando aí. A gente pode até colocar contra o rebaixamento já, lanterna da B do Brasileirão. Com o América ele tá chegando, tá ligado? Um abraço. Boa noite, Fabrício Calazans.
Tô ligado, Hugo Sérgio, deixa comigo, o locutor que é nosso. Um abraço pra você, pro Emerson Romano, pra Nação Americana e pra quem se liga no apito final. O Coelhão trabalhou nesta sexta-feira à tarde, foi a penúltima atividade antes do duelo de domingo contra o Vila Nova de Goiás, às 18:30, na Arena Independência. O trabalho da manhã deste sábado vai definir ou não, confirmar, melhor dizendo, a participação ou não do volante Felipe Amaral, que é titular absoluto do meio-campo do América e que vem se recuperando de dores na coxa esquerda. O América informou que não há lesão. No último sábado contra o São Bernardo, ele sai no primeiro tempo, acusando dores no local, e o Otávio acaba entrando em seu lugar. Mas os trabalhos até aqui na semana, o Felipe Amaral, ele mesclou campo e trabalhos internos, ou seja, na academia. Por isso, a participação do Felipe Amaral, ela fica aí sob essa interrogação, se ele terá ou não condição física. Se o Felipe Amaral estiver ok, o técnico Roger Silva pode repetir a escalação do empate do último sábado contra o São Bernardo, porque o América fez o melhor primeiro tempo, vamos colocar os melhores 45 minutos da temporada contra o São Bernardo. Então, ele pode fazer o simples, né? Repetir o time, com Gustavo no gol, Léo Alaba na direita, Natan, Rafa Barcelos e Arthur na lateral esquerda, Felipe Amaral com Alê e Elizari, Segovinha, Mastriani e Everton Brito. Mas tem alguns senãos aí. Por exemplo, o Dalbert entrou no segundo tempo, na partida do último sábado, na vaga justamente do Arthur. O Dalbert poderia começar jogando na lateral esquerda, é verdade. E na defesa, o Manuel está regularizado no BID, vai para o jogo? Xerifão Manuel vai ter condição de começar jogando? E a turma que está em transição do departamento médico? Alguém pode pintar no time, né? Temos Ricardo Silva, temos o zagueiro Ricardo Silva, o volante Val Soares e o atacante Gabriel Barros. Mas esses caras, por estarem se tratando aí há algum tempo, o Ricardo Silva há mais de 3 meses, acredito que se voltarem serão como opção novidades no banco de reserva, entre os 12 que estarão ali no banco do técnico Roger Silva. Então, Romano e Hugo Sérgio, a principal dúvida é se o Felipe Amaral vai ou não pro jogo, porque Felipe Amaral estando 100%, não há dúvida, é titular absoluto do meio-campo do Coelho.
É a dúvida apenas em cima do Felipe Amaral, caminha aí pra mesma formação, então, pro duelo que arrancou aquele empate contra o São Bernardo. A América muito prejudicado naquele jogo, mas tem sido duelo contra o Vila para tentar começar a mudar a história dentro dessa Série B. Tá muito difícil, viu? A América que pegou Vila, o Vila quarto colocado com 16 pontos, o América com 3 pontos nessa Série B.
Pois é, o América ainda não venceu nessa Série B do Campeonato Brasileiro.
Caminhamos aí, já estamos aí na 10ª rodada, né?
10ª rodada, ou seja, de 30 pontos ele ganhou 1/3. 1% de pontos. De 30, ele ganhou 1%, ele ganhou 3 pontos. É uma campanha digna de rebaixamento. É campanha de vergonhosa do América. Vai pegar um adversário que é complicadíssimo, complicadíssimo fora de casa. Esse Vila, que tá bem demais, muito bem. E tem essa questão toda que ele vai enfrentar. Porque, além de tudo, o América precisa vencer em casa. E o América tá com essa dificuldade. Para você ter uma ideia do que acontece com o Vila hoje, tá? O Vila hoje Ele tem, é o quarto colocado. O Vila tem 16 pontos, ele tá a 3 pontos do líder Náutico só. O América está a 13 pontos do Vila. 13 pontos separam os dois. A campanha do Vila fora de casa, o Vila é o nono melhor visitante. O Vila tem um empate, dois empates, uma vitória e uma derrota fora de casa. Aí você pega em casa o desempenho do América. Tô aqui com o auxílio dos nossos amigos do SofaScore. O América tem um ponto em casa, 3 derrotas, um empate.
Muito abaixo. E você pega a sequência do América, aí tem um Vila, jogo aqui em BH, depois o Juventude fora, depois recebe o Atlético Goianiense e joga fora contra o Fortaleza.
Pois é, Fortaleza que tem dado a amostra.
Lembrando que a Série B não para, né?
Não, ela não para de forma alguma. Ó, pra você ter ideia, o América tem 3 pontos. O primeiro time fora da zona do rebaixamento, que é o Cuiabá, que perdeu, tem 10. Você pega um time que tem 10 pontos ganhos. O América teria que vencer nas 3 próximas rodadas, nas 4 próximas rodadas, para sair da zona de rebaixamento. Tem que emplacar 4 vitórias para sair, para ter uma ideia de como está a situação do América.
E a Série B que tem sido dramática para o América, mais do Coelhão, o Calazans.
Por incrível que pareça, viu, Hugo Sérgio e Romano, é uma realidade triste, né? O América em 9 rodadas da Série B está na zona de rebaixamento nas 9 rodadas. Eu tenho até aqui no meu caderno um levantamento de, por exemplo, rodada a rodada, o posicionamento do América Futebol Clube dentro da zona de rebaixamento. E em grande parte das rodadas, o América ocupando justamente a lanterna. Olha só, o América lanterna na segunda rodada, na quarta, na quinta, na sexta, na oitava, na anônima, na nona e será na décima. Ou seja, das 10 primeiras rodadas da Série B, o América lanterna em 7. E por que o América segue da lanterna nesta décima rodada? Porque a Ponte Preta, que é a vice-lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, tem 7 pontos. O América é o lanterna com 13. Então o América vencendo vai a 6. Nem assim vai superar a Macaca Campineira. Por isso é um jogo de fundamental importância, tá? A recuperação, a reabilitação do América na Série B passa por esse jogo em casa, até porque o Coelhão vem de 2 jogos longe de Belo Horizonte, derrota para o Náutico por 4-0 lá no Recife, no Estádio dos Aflitos, e um empate contra o líder São Bernardo lá em São Bernardo do Campo. É um jogo daqueles, tanto que a CBF está escalando a arbitragem FIFA. O América está na bronca, né, com a arbitragem. Algumas rodadas aí da Série B do Campeonato Brasileiro têm sido presença recorrente na reunião das segundas-feiras na Comissão Nacional de Arbitragem. E o Matheus Delgado Candançan, FIFA, será o dono do apito. E o auxiliar 1 é o Alex Ang Ribeiro, FIFA. Ele é bom. Essa turma apita Série A de Campeonato Brasileiro, tá? Então, são 2 FIFAs do trio, né, que ainda vai ser aí completado com o Rafael Tadeu Alves de Souza, são todos de São Paulo. E na arbitragem do VAR, outro FIFA, Rodrigo Nunes de Sá, ele é do Rio de Janeiro. Então, assim, é um jogo importante para o América e a pressão do Coelho na Comissão Nacional de Arbitragem deu resultado. Vem uma turma FIFA, né? Tomara que não se compliquem e que os atletas resolvam no campo de jogo. Aliás, deixa eu dar uma última informação aqui, Hugo Romano, que contra o São Bernardo, o Rafa Barcelos faz um gol bem bonito de dentro da grande área, pega de primeira de perna esquerda na gaveta. E aí o gol é anulado por impedimento. Todo mundo esperou as imagens que não aconteceram. E aí eu conversei com o diretor executivo de futebol do América, o Paulo Assis, e na reunião lá na CBF ele me explicou que o impedimento foi antes do Rafa fazer o gol. O Mastriani estava em situação de impedimento, a televisão não mostrou esse lance e o Brasil todo acreditou que não foram traçadas as linhas, né, ali do VAR, mas foi no lance anterior. O América concordou, diz que realmente o Mastriani estava impedido, né, se ele participa ou não da jogada, mas ele acaba atrapalhando o goleiro, então não há o que reclamar daquele lance polêmico do Rafa Barcelos no último sábado. Hugo.
Dali Calazans, não tem que lamentar, é resolver em campo.
Você tem que esquecer.
Polêmica demais esse jogo contra o São Bernardo, mas
você tem que esquecer a arbitragem, cara, porque é o seguinte, você vai ficar reclamando de arbitragem e os jogos acontecendo e você perdendo e não pontuando e continuando na zona do rebaixamento? Sabe? Reclamar, ok, mas não viver dessa reclamação e nem usar isso como desculpa. Não estou dizendo que estão usando, mas nem usar isso como desculpa, porque você precisa reagir, você precisa vencer. Senão o campeonato vai passar, você vai ser o lanterna e vai cair pra Série C do Brasileiro.
11:40, já para destacar o Atlético que encara o Corinthians, domingão de Campeonato Brasileiro da Série A, o Galo querendo colar, ou até entrar no G4, é a Série A do Brasileirão, a gente volta já.
Mão de obra terceirizada para condomínios, imprensas e eventos. É com a GT Serviços. Tradição e credibilidade. O seu patrimônio em boas mãos. Serviços de portaria, limpeza, manobristas e muito mais. GT Serviços, credenciada pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais para prestação de serviços de brigadista profissional. Ligue e procure o Medeiros. 32956963. Marcou. 32956963. Ou acesse gtserviços.com.br.
Alô, você de Sete Lagoas e região, o recado agora é da Casa Progresso Rede Geminas. Tubos, conexões, caixa d'água, louça, metais, pisos, porcelanatos e materiais elétricos. Agora você encontra também as telhas ecológicas Onduline. A Casa Progresso fica na Rua Equador, número 200, bairro Progresso, em Sete Lagoas, saída para Prudente de Moraes. 3773-6421, 998-78-7310. Casa Progresso Rede Geminas, o lugar certo para sua obra.
Toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil. Friopel, centro de BH. Venda nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São sete lojas para sua maior comodidade.
Friopel.
31-3239-2880.
Ô, de cá! Tem ninguém aí, não? Ô, moço, pode parar de bater palma aí, ó. Depois que eles compraram o colchão Toraflex, é ruim eles acordar cedo, viu?
Colchão Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Sono gostoso, você vai ter com colchões Toraflex.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Apito final! Bom, apito final aqui na Itatiaia, domingão tem o Galo em campo às 18h30. Na Neoquímica Arena, duelo contra o Corinthians, sextou com o Galo aqui no apito final, um abraço. Boa noite, Paulo Azeredo.
Alô, Sérgio, alô você que é nosso, boa noite. Pra você que ainda ligaram com a gente no apito final desta sexta-feira, o atleticano um pouco mais aliviado, né, Hugo? Porque venceu ontem pela Copa Sul-Americana e agora depende só de si para se classificar à próxima fase da competição. Semana que vem, na quarta-feira, tem o Puerto Cabello na Arena MRV. O Galo, vencendo por um placar mínimo, já se classifica à próxima fase da Sul-Americana. Mas o pensamento agora, Hugão, é Campeonato Brasileiro. É claro, tem o Corinthians no domingo, 18h30, na Arena Corinthians. E o Barba Domingues terá todo o elenco à disposição. A exceção aí do Scarpa, né? Que recentemente fez uma cirurgia no joelho, tá de fora, mas o restante não tem ninguém machucado, não tem ninguém suspenso. E ele vai poder, então, pensar o melhor time a colocar em campo para buscar essa vitória importante no Brasileiro fora de casa. Uma vitória contra o Corinthians pode colocar o Atlético na parte de cima da tabela para brigar ali já por um G5, talvez, na última rodada antes da Copa contra o Vasco. Então, torna-se uma vitória importantíssimo. Em relação a mexidas no time, o que pode acontecer, né, Hugão? Até para que você e o Romano possam analisar aí no estúdio. Bom, na coletiva ele citou o Alan Franco. Acho que até retorna pelo que disse, mesmo com a boa partida do Alexander. E falou também da disputa Bernardo e Vitor Hugo. Esta, ao que parece, está em aberto. Então o Bernardo hoje titular, o Vitor Hugo era o titular até se machucar. Então vamos ver o que vai fazer o Barba Domingues. Mas antes de passar para vocês aí, eu quero falar para você que quer trocar de carro. Meu amigo, minha amiga, vá na Carros do Guga. É isso mesmo. Do Uno a BMW, tem de tudo lá para você. E o diferencial, sabe o que que é? A consignação. O Guga vai pegar o seu carro, seja ele qual for, para negociar, para vender para você, caso você queira vender o seu carro. Ah, mas meu carro tá muito velho, Paulinho. Vai lá, conversa com o Guga. Ou então, meu carro é difícil de vender, eu não tenho conseguido vender. Deixe lá com o Guga, ele vai fazer um negócio bacana pra você. Vale a pena você conferir lá na Carros do Guga. Então, tá querendo trabalhar direito pra vender o seu carro? Deixa com a equipe do Guga. Lá tem um estúdio profissional de fotos. Seu carro vai parecer, meu amigo, que é zero com as fotos que o Guga vai tirar para vendê-lo lá na Carros do Guga, tá bom? Então pega aí o WhatsApp e mande uma mensagem. Amanhã tem plantão lá na Carros do Guga. Anote o número para você enviar a sua mensagem. É o 996440792. 996440792. Eu disse Carros do Guga, não perca tempo. Vá para Carros do Guga e faça um baita negócio. Olha só. E aí, Romano e também meu caro Hugo Sérgio. Vitor Hugo ou Bernard? Alan Franco ou Alexander? Talvez sejam estas as dúvidas do Barba para domingo.
Rolando essa para você, Romano. Duas dúvidas aí interessantes, né?
É, a primeira dúvida, né? É, com relação a Alan Franco ou Alexander, é uma dúvida técnica, porque são características diferentes, né? Com o Alexander você ganha um poder de trabalho com a perna esquerda e até um pouco mais de intensidade. Agora, com relação a Vitor Hugo Bernard, o momento do Bernard tá muito bom e o Vitor Hugo tá vindo de lesão. Não sei se seria o caso de começar com ele como titular, até porque tem uma decisão na quarta-feira, você vai precisar de todo mundo ok, que a quarta-feira é o Atlético se vencer o seu jogo, está classificada a próxima fase da Copa Sul-Americana, até porque teve um empate do Juventude de Las Piedras, acabou empatando com o Puerto Cabello. Sim. E o Atlético recebe o Puerto Cabello podendo ser líder do seu grupo. Então, assim, você, até porque Católica e Cienciano vão brigar lá entre eles. Então, você tem a chance de...
Juventude.
É, de subir.
Sim.
Você tem a chance de se classificar, né?
No caso é Puerto Cabello,
Cienciano e Juventude. Sim, do Uruguai. Isso, do Uruguai. Que tem chance.
Tem. Tá muito em aberto, né?
Que tem chance. Ele pode ir a 9 pontos, se não me falha a memória. Ele pode chegar a 9 pontos, a 9 pontos ganhos e até ser o segundo colocado. Então,
é que o grupo tá muito bem bolado. Os três times, os três primeiros com 7, né? Que é o Puerto Cabello, Cienciano em segundo e o Galo na terceira posição também com 7 pontos e o Juventude lanterna com 6 pontos.
Pois é, se o Atlético vencer o Puerto Cabello, vai a 10, segura o Puerto Cabello. Se o Juventude vencer o Cienciano, ele vai a 9, classifica os dois.
Sim.
Então o Juventude das Piedras também tem a possibilidade de classificação, então tá aberto. Então por ser um grupo tão aberto, eu não ia queimar de cara o jogador que tá voltando de lesão, não.
É arriscado, né?
Mas a cabeça de treinador é diferente.
Vai entender. 11:48 e mais um jogador da base do Galo convocado para a seleção. Ô, Paulinho!
É isso mesmo, Gus Sérgio. O Atlético teve mais um jogador convocado para as seleções de base do Brasil. Essa semana, 3 já haviam sido convocados, o Riquelme e os irmãos Almeida, né? O Samuel e o Vinícius. Samuel lateral, o Vinícius é meia. E agora foi o Pacini, que já treina como profissional, até tem uma idade inferior ao sub-20, né? O Pacini tem 18 anos, é o primeiro ano dele de sub-20, mas já está treinando como profissional, fez gol decisivo, né? Com a camisa do Galo, semana passada, em Fortaleza contra o Ceará, e agora foi convocado para amistosos preparatórios da seleção sub-20 para o sul-americano da categoria, que será no futuro, né? No início do próximo ano. Então, o Pacini foi convocado, os irmãos Almeida e também o Riquelme, né? O Vinícius, o Samuel e o Riquelme vão treinar, mas se preparando para o Mundial da categoria, que é no final deste ano. Então o Atlético tem brilhado sim, viu, Hugo Sérgio, nessa questão da categoria de base. Aliás, daqui a pouquinho vamos falar aqui para quem quer acompanhar o sub-17 do Galo. A Itatiaia vai transmitir aqui a final da Copa do Brasil, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho desse trabalho que vem sendo desenvolvido na base do Atlético e também colhendo frutos na seleção brasileira.
E aí, o reflexo disso é, por exemplo, como citou aí o Paulinho, Paulo Azeredo, falando do Pacini, né?
É, o Pacini, que é um jogador que saiu do sub-17, né?
Sim.
Ele saiu do sub-17, assim como o Cissé,
Sim.
E tem mostrado que é um jogador de um potencial muito grande. O trabalho feito pelo atleta no sub-17, né? Nessa categoria principalmente, ela é muito forte, muito boa, tanto que está na decisão da Copa do Brasil na semana que vem contra o Atlético Paranaense. O sub-20 do Atlético é que passou por uma reformulação geral. Saiu uma pancada de jogadores, o Atlético trouxe outros. O Atlético, tanto que foi um fracasso que o atleta na Série B do sub-20. Tá até conseguindo as vitórias e deve se classificar para a próxima fase da competição. Mas o sub-17, o trabalho é muito bom. E o Pacini é um menino que eu acho que ele vai evoluir muito ainda. Eu acho que ele vai mostrar uma evolução muito grande ainda, porque potencial ele tem mostrado que tem.
11:51, mais do Galo, mais do Atlético aqui no apito final, de volta, Paulo Azeredo.
Então vamos lá, Hugão, venda de ingressos para Atlético e o Xará do Paraná, Atlético Paranaense. Terça-feira, 7:30, com transmissão aqui da Top 1 do Brasil, da finalíssima da Copa do Brasil sub-17, né? Atlético e Atlético Paranaense fazem a final única na Arena MRV e você pode comprar o seu ingresso a partir de amanhã. Amanhã, às 10 da manhã, vai começar a venda ingressos, custando R$10 e a meia entrada R$5. Também para você que é galo na veia, tem um desconto de 50%, você vai pagar R$5 no ingresso. Então, olha, uma ótima oportunidade para quem ainda não conhece a Arena, ir conhecer e, ao mesmo tempo, apoiar os garotos da base para a conquista de um título importante. Esses garotos do Sub-17, que há 7 meses foram campeões brasileiros e agora podem chancelar ainda o bom momento vencendo a Copa do Brasil. Então, um momento importante da base do Atlético Sub-17 em busca de mais um título, e você é convidado então a comprar o seu ingresso a partir de amanhã, às 10 da manhã. Para fechar aqui, Hugo Sérgio, mais uma informação, hein? Não se esqueça, domingo agora, 9 da manhã, para você que se adequa aí àquilo que foi colocado do sócio, novo sócio do Atlético, né? Nova modalidade, sócio torcedor do Atlético. O Instituto Galo, nosso torcedor Instituto Galo, Galo na Veia, Instituto Galo, 9 da manhã nós teremos o cadastro na Arena. Tem que levar lá sua identidade, comprovante de renda, se você se adequa a aquilo que foi colocado para que você possa ser sócio Galo na Veia, Instituto Galo. Quem quiser mais detalhes, só entrar no site da Itatiaia, tatiaesport.com.br, e procurar pela matéria do sócio Galo na Veia, Instituto Galo. Tá lá tudo explicadinho, no YouTube também tem, então vale a pena, domingo, 9 da manhã, a galera indo até a Arena para se cadastrar. Tá certo, Gucci?
Tá certo, Paulo Azeredo, 11:53 em destaque agora, como falamos já há pouco, do clássico de amanhã, líder e vice-líder do Campeonato Brasileiro, que jogo, no Maraca, Flamengo e Palmeiras, conexão Rio de Janeiro, o ídolo tá chegando, um abraço. Boa noite, Wellington Campos.
É isso mesmo, Hugo Sérgio, muito boa noite para você, também para o nosso querido Romano, e rodada importante do Campeonato Brasileiro, e um dos jogos mais aguardados, tanto no Rio como em São Paulo e em outras partes do Brasil também. São os times que mais investem em jogadores, contratações e salários. Só para você ter uma ideia, a folha do Flamengo mensal é superior a R$30 milhões, e o Palmeiras não fica atrás. Palmeiras vem para o Rio sem 5 jogadores importantes: Piquerez, Vitor Roque, Bruno Fux, Benedetti e Sossan. O Flamengo tem voltas importantes, como do Everton Araújo e do Jorginho. O Cebolinha está fora. E o time do Flamengo provável com Rossi no gol, Varela, na zaga o Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. No meio campo o Everton Araújo com Jorginho, Lucas Paquetá, Carrascal, Oplata, Pedro e Samuel Lino. Pedro se